Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo a regente Dayana Fulber. Bacharel em regência coral aqui pela UFRGS, ela vem desenvolvendo um trabalho forte com coros juvenis e grupos de musicalização em projetos sociais. Esteve à frente da Orquestra Jovem do projeto Vida com Arte, da Unicinos, e do Coro Alegro Unicinos. Atualmente, ela trabalha nos projetos Ouvir a Vida, Educação Musical Popular, onde ministra as oficinas de canto em conjunto, também no Projare, em Guaíba, no Coro e Orquestra da Associação Beneficente Santa Zita de Luca, no bairro Partenon, aqui em Porto Alegre, e, por fim, no Coro Infanto Juvenil da Casa da Música. Bom dia, Dayana. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana Laura. Muito obrigada.
Dayana, começa me contando como é que a música entrou na tua vida.
Bom, eu tive uma forte influência, assim, da minha mãe, né? Então, sempre a mãe, sempre envolvida, né, com música, era professora de música, já trabalhava com corais e com banda no colégio, e aí me levava pra cima e pra baixo junto, né, não tinha muito com quem deixar e vem junto, né, aquela coisa. Então, eu acabei, assim, naturalmente me envolvendo, né, com a música desde muito cedo, assim, acho que, sei lá, desde que eu nasci, mas que eu me lembro, assim, lá pelos 4, 5 anos, já ir nos ensaios, já ficar e já participar, né? Então, porque, tá, tava lá, cantava, né? Não ia ficar parada num canto, né? Se eu gostava, né? Então, essa foi a maior influência, assim, né? Pra dar um start, né?
Nossa, e referência direta.
Sim.
Berço musical, assim.
É, exatamente. E, engraçado, minha irmã não teve isso, né? Minha irmã foi pro outro lado. Foi pro lado do turismo, assim, e então, era uma coisa bem particular mesmo, assim. Elas, a mãe e o pai sempre deixaram a gente muito livres, assim, né? Pra gente ir pra onde a gente quisesse, né? Então, isso também ajudou muito a escolher, né? Porque quem escolhe ser músico e ir pra essa profissão é porque realmente quer muito, né? E não vai pelo dinheiro ou vai pelo, né, pelo status. Não, vai porque quer fazer o que gosta, né? Quer ser feliz, digamos assim, né? Então, essa foi a principal, assim, influência, né, da minha vida. E aí, claro, né, daí depois tudo foi se encaminhando, né, saindo dali, comecei a fazer aula de flauta doce desde cedo com professores, coral com outras pessoas, tem também o trompete, né, eu comecei a tocar trompete, acho que com 13, 14 anos, e aí logo fui também, meio que minha adolescência inteira foi estudando trompete, né?
Foi tu que escolheu o instrumento?
Ah, sim, eu que escolhi. Porque eu achava muito bonito e eu vi que eu tinha muita facilidade, assim. Então, assim, eu comecei a tocar e as pessoas assim, bah, mas como tu toca bem? Então, aquilo bate, incentiva, né, a seguir. E aí eu, sem pensar, né, fui e amava, assim, a minha adolescência. Eu participei da Orquestra de Sopros Aintra, né? E a gente tem uma turma de amigos até hoje, assim, daquela época, né? Então, foi muito marcante isso, a Aintra na minha vida, né? Porque ali que eu fui fazer aulas também na Unicinos, de trompete, e assim, a adolescência inteira, né? As amigas iam lá em casa pra gente brincar não, né? Sair e tal, de adolescente. E eu, olha só, mas eu tenho que estudar 1 hora, então vocês esperam aqui no sofá enquanto eu vou lá no quarto e eu vou estudar. E eu realmente estudava, botava o metrônomo e estudava trompete. Aí depois saía, então tá, agora eu terminei, agora a gente pode sair de novo.
É virginiana. Sim. Disciplinada.
Nossa, muito disciplinada, que horror.
Bom, então essa tua iniciação da tua relação com a música é sempre muito íntima, né? A partir da tua mãe. Como é que isso foi se determinando pra ti como uma profissão, assim? Em que momento isso se colocou, assim?
Eu acho que a partir dali mesmo, a gente já tinha um certo profissionalismo dentro da orquestra, a gente recebia um dinheiro, aquilo foi meio que alimentando, assim, bah, olha, é possível, né, é possível tocar e ganhar e sobreviver, né, e viver. E aí, bom, aí com o passar do tempo, eu fui saindo um pouco desse meio do trompete, né, em função, assim, também do universo meio que conspirar também, né? Como é que eu vou te dizer? Na época, eu tive que fazer uma... Assim, colocar aparelho dentário. E aí, tá, então vamos para outra opção. E como eu sempre cantei em coro desde criança, né? Isso para mim, bah, olha só que legal. Vamos... Né? Claro que não foi simples assim, né? Porque, tipo, amava muito tocar o trompete, né? Então, foi, tive que abrir mão... Mas tinha esse outro viés. E aí eu comecei a me preparar. Daí eu já estava ali com 17, 18 anos. Comecei a me preparar para fazer o vestibular e entrar na regência, né? Porque a gente não tem, assim, cursos que preparem para regência fora da universidade, né? Então, quer fazer regência? Bom, é direto na universidade, né? Então, tem que se preparar.
A tua mãe tinha feito? Tinha se formado em música também?
Não, a mãe não. Então, assim, era outra época, né? Até uma coisa, assim, bem, bem bacana de se pensar, né? Porque a mãe já tinha esse desejo, mas ela sempre teve que ir atrás sozinha, né? Então, ela sempre foi autodidata. A família não deixava ela tocar violão, assim. Então, tipo, ela vai fazer aula de violão, mulher toca piano, mas ela queria violão. Então, ela ia... Foi tudo meio que sozinha, assim. Se formou em educação física, era professora de educação física, mas sempre fazendo 500 cursos para poder também... Né, trabalhar com música, que na época era, assim, uma grande lacuna, né? E aí ela não fez o curso, não fez a graduação. Mas, assim, eu já a minha geração já tinha essa possibilidade, né? Então, é uma coisa de se pensar, assim, né? Ah, a gente estava comentando, né? A questão da mulher, né? Na música, na regência, né? Eu penso meio que por aí também, sabe? Que é uma situação meio recente, assim, né? Na nossa história, né? Infelizmente. Mas é. Então, no caso, a minha mãe não teve nem possibilidade de estudar o instrumento que ela queria, né? O que dirá, assim, estudar regência e comandar um grupo de pessoas, né?
Ocupar esse lugar de poder.
Assim. Então, isso é uma coisa mais recente, né? E aí, enfim, voltando, né?
Não, mas interessante que já te dava essa referência, porque às vezes a ausência de mulheres, de estudantes mesmo, assim, de alguns determinados instrumentos, ou mesmo na regência, é a falta de se enxergar ali, assim, né? Bom, só tem regente homem, então tu nem concebe que seja possível tu fazer
claro.
Aquilo, assim, no teu caso... Bem, a tua mãe já sinalizava que aquele era um lugar pra ti também, né?
Isso, assim. Isso nem fazia sentido, assim, não ter uma... Não poder ser o que eu queria ser, ou que reger algo, comandar um grupo, né? Conduzir um grupo, na verdade. Não fazia nem sentido, assim, não. Era, pra mim, desde cedo, eu tinha a minha mãe como a pessoa que ia... Enfim, né? Ia conduzir os grupos, então, para mim, isso não tinha muito sentido, assim. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, and all of the ghouls come out to play. Every demon wants his pound of flesh. Well, I like to keep something to myself. I like to keep my issues drawn.
ouvimos Shake It Out, da banda Florence and the Machine, com o Capitol Children's Choir, sob regência de Rachel Santesso. Esta é a rádio da universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a regente Dayana Fulber.
Bom, e aí tu ingressaste, então, no curso de regência coral aqui da URGS.
Isso.
E aqui te formaste. Enfim, qual foi o significado dessa formação dentro da tua trajetória?
Essa formação, ela foi uma etapa muito importante, assim, né, da minha vida. Eu, assim, sou muito grata, assim, àquele período. Foi um período de muito aprendizado. E, assim, né, de sofrência também, né, porque qual estudante que não passa por poucas e boas, né? Mas, dentro da minha trajetória, assim, ele foi muito, como é que eu vou dizer, muito técnico, né? Foi muito técnico, foi um grande salto nessa questão de adentrar em alguns conteúdos mais profundamente e realmente sair daquela superficialidade, né? Então, eu considero isso, assim, é um período bastante... bastante técnico mesmo, como eu falei, e informativo, né? Tive uma formação bem legal, assim, com professores muito bons, o professor Celso, né? O professor Jocelei. Então, assim, foi bem bacana esse período, assim, da minha história e me impulsionou para sair e trabalhar, né? Porque é onde você realmente aprende, é na prática, né? Então, ali, já no terceiro semestre... eu já fui para um coro que era, assim, um coro legal, que era o Ars Vocalis, né? Na época, o Luiz Marcelo regia. Ele passou pelo Manfredo também. Então, era um coral que tinha assim, uma boa trajetória com música erudita, né? Se propunha e fazia, de fato, né? Bem feito. E eu entrei como regente auxiliar. Então, ali eu conseguia colocar realmente em prática aquilo que eu aprendia, né? Porque na universidade a gente tinha que reger grupos da universidade. Por exemplo, cadeira de regência, a gente regia os colegas, né? Que é muito legal, mas não é muito dentro da realidade que tu vai trabalhar depois, né? O próprio Ars Vocalis não é também um grupo dentro da realidade, porque as pessoas cantam muito bem, que já tinham uma leitura, né? Estou em contra nos corais, né? Então, ali te dá um preparo bem alto, assim, mas que tu tem que, sim, aliar com um trabalho fora, um estágio, né? Eu tive sorte de ter esse coral e, no fim, a gente até conseguiu fazer bastante coisa, assim, com o grupo. Eles cantaram nos meus recitais também, assim, foi bem bacana, né?
Pois é, tu falaste do repertório dedicado à música de concerto, no caso do Ars Vocalis. Como é que foi isso na tua formação em termos de repertório? Porque, enfim, essa experiência de coro que tu fala nem sempre é dedicada, né? Os repertórios são os mais variados, assim, né? Enfim, como é que foi na tua formação essa questão dos repertórios? Por onde é que tu transitaste? Assim?
Criança, adolescente, muito mais em música popular, né? Assim, folclórica, popular. Depois, dentro da universidade, foi um baque, assim, porque a gente começou a trabalhar repertório, renascentista, e, enfim, né? Passando dentro dos períodos históricos. Então, isso foi bem marcante, porque eu nunca tinha tido contato, assim. Era uma coisa totalmente nova, assim, uma linguagem nova. Cada período tem uma linguagem, né? Então, tu entender aquilo e é difícil, leva muito tempo, né? Não vou te dizer que eu saí da universidade, agora sou perita, não. Muito pelo contrário, assim, vendo o quanto eu precisava ainda, enquanto cada música é um universo, né? Cada compositor e cada obra, né? Mas dentro da universidade a gente passou muito por isso e foi muito bom, porque não vejo possibilidade de passar por isso em outro lugar, né? Ali é o lugar para isso mesmo e se propõe e faz bem feito, né? Muitas vezes a gente só não consegue, por exemplo, muito colocar em prática aquele repertório na vida real, né? Você tem um repertório e, infelizmente, o nível dos coros não é muito alto, né? O nível dos coros é baixo, as pessoas às vezes não nem afinam, né? E aí, daí é uma luta, né? Mas sim, não é impossível, né?
Daiana, tu então, desde que te formaste, e mesmo antes, né, de se formar aqui no bacharelado em Regência Coral da URGS, tu já vinha dedicando teu trabalho mais nessa direção dos coros juvenis, né, e de trabalho de musicalização em projetos sociais. É, tu trabalhaste na Orquestra Jovem do Projeto Vida com Arte da Unicinos, o Coro Alegro, lá da Unicinos também. Agora tu tá trabalhando no Ouvir a Vida, Educação Musical Popular, com oficinas de canto em conjunto. Também no Projari, em Guaíba. E no Coro e na Orquestra da Associação Beneficente Santa Zita de Luca, no bairro Partenon, aqui em Porto Alegre. E também, mais um é muita coisa.
É muita coisa.
No Coro Infanto Juvenil da Casa da Música. Bem, tu já falava, né, dessa identificação com esse tipo de trabalho, assim. Eu queria que tu contasse um pouco mais, assim, que tipo de desafios, assim, como é que é o trabalho de regência com jovens e em projetos sociais, assim.
Onde hoje eu consigo desempenhar melhor essa questão da regência, eu acredito que seja na Santa Zita de Luca, que a gente tem realmente o coro juvenil, tem a orquestra, mas já existe há bastante tempo, assim, né? Então... porque é um trabalho construído, né? É um trabalho que eu chego lá, bom, hoje nós vamos aprender, vocês vão aprender a tocar violino e nós vamos fazer uma orquestra, né? Isso tudo leva um tempo. O próprio Vida com Arte, ele estava dentro dessa instituição antes mesmo de eu entrar, né? E então, assim, ali eu consigo desempenhar um pouquinho mais a função da regência em si, assim, né? Porque nos outros grupos, eu coordeno e tal, mas vai muito mais pro lado da educação, né? Então, a gente tem as aulas e futuramente a ideia é fazer os grupões e realmente ter uma regência. Mas isso é um trabalho a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Até as crianças aprenderem, né? Isso leva um tempo. E ali na Santa Zita, como esse trabalho já vem de tempos, assim, a gente consegue, né?
Vinha sendo construído já antes da tua entrada.
Isso. Então, é um trabalho que vem desde o planejamento, né? De repertório, de quem vai tocar o quê, de qual é o nível de cada um, para que eles possam tocar todos a mesma música, porém, uns tocam mais, outros menos. Então, desde a elaboração dos arranjos, que eu faço bastante, até o fazer música mesmo, né? E que culmina, às vezes, nas apresentações, né? Que é um momento também pedagógico, né? De botar realmente em prova aquilo tudo que a gente trabalhou, né? Então, esse também é um momento pedagógico, né? E, então, eu noto dessa forma, assim. É um trabalho realmente inteiro, né? Não tem assim, ah, hoje eu não estou tão disposta. Não, né? Você tem que
Não
que
tem
estar,
espaço.
Né? Dá sempre o seu melhor, né? Tipo, muitas vezes o meu melhor não é o meu melhor, que poderia ser, mas é o meu melhor daquele dia. E vai. E é um trabalho que tu muitas vezes esquece que tu tá lá. Tu esquece do mundo fora dali. Quando termina, parece, opa, quem sou eu mesma? Aí, tá, agora vamos voltar para a realidade, né? Porque é bem isso, assim. E são crianças que têm demanda, assim, de não só, assim, pela baixa renda também, né? De muitos, né? Mas outros tipos de situações que você tem que dar conta e que na arte isso aparece, né? A arte é uma possibilidade de eles colocarem para fora, às vezes... situações através do próprio canto, da música, do tocar um instrumento, tu vê toda uma situação, assim, né? E para isso que eu tava falando da sensibilidade, né? Nesse momento em que essa sensibilidade precisa se fazer presente. E é isso que eu me refiro também na integração da universidade com o mundo real, né? Então, você tem todo aquele aparato técnico, tá aí agora, o que que eu faço? Não é só aquilo que é necessário. Você precisa botar em prática e precisa ter a tua carinha lá, o teu jeito para a coisa poder acontecer, né?
E essa questão de idade, como é que é para ti trabalhar com esse público de crianças e adolescentes. É esse o perfil do teu trabalho, assim, né?
Sim, atualmente é, né? Um tempo atrás eu trabalhei bastante, assim, com coros adultos e de uns tempos eu comecei a perceber que onde eu faria mais diferença seria com grupos adolescentes ou infantis. Porque estava se tornando, assim, um pouco mais complexo trabalhar com os adultos. E a coisa meio que saía muito do meu controle, digamos assim. E eu acho que formando bons cantores, bons músicos de criança, no futuro outras pessoas, ou até eu mesma, posso trabalhar com... formar coros de melhor qualidade. Não adianta eu pegar um adulto que nunca cantou na vida, com 40 anos, e achar que ele vai fazer muita coisa dentro de um coro. Vai ser ótimo para ele, vai ser ótimo para o grupo, né? Mas, na verdade, o meu pensamento foi esse. Eu preciso trabalhar lá embaixo, né? E construir. E aí é onde eu me sinto realmente realizada, assim, não tem. É dentro dos projetos, né? Porque é um mundo... Estava comentando, a gente teve uma reunião básica de 4 horas ali do Ouvir a Vida. Cada aula é um campo de batalha. Como se... Bom, começou a aula, mas não um campo de batalha para brigarmos, não. Muito pelo contrário, de mim comigo mesma. De que eu tenho que me superar para poder fazer a melhor aula, para poder fazer o melhor que eu puder, para que aquilo seja muito legal para aquela criança que está ali. Porque a música tem que ser muito legal, né? Então, bom, começou, aí termina uma assim, essa foi legal, vencemos, que legal, agora vem outra. Vamos tudo outra vez, né? Então, é como eu falei, é um trabalho de entrega, assim, né?
Na Bahia tem,
na Bahia tem,
na Bahia tem,
na Bahia tem.
Na Bahia tem.
ouvimos Na Bahia Tem, cantiga popular, em registro no disco Crianceiro, Cancioneiro do Brasil, com o coro infanto-juvenil Papo Coral. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a regente Daiana Fulber. Daiana, e esse teu trabalho de educação musical nos projetos sociais se dá sempre através da voz?
Não, não sempre, assim. Eu, por exemplo, em Guaíba eu trabalho muito com flauta doce, né, com alguma percussão também, mas o canto está sempre presente, né, em todas as músicas, né. Eu acredito que a gente sabe, né, que para um músico ser completo ele precisa cantar, ele pode até acontecer de ser muito bom e não cantar, isso acontece, mas é muito mais fácil se a criança já vem cantando, né, já vem reproduzindo a nota desde cedo, para ela tocar um instrumento, vamos supor assim, vai começar a tocar um instrumento como um violino, né, e tem que tocar uma nota, aquilo é muito abstrato, né, e quando ela já vem cantando aquilo desde cedo, aquilo se torna um pouco mais objetivo, né, dentro da mente dela, essa nota está afinada, ela consegue perceber que ela já reproduziu aquela nota de outra forma, através do próprio instrumento que é a voz, né, então... sempre friso isso, a gente toca, a gente até vai tocar aqui, vai fazer isso, mas vai cantar o tema, né? Vai em algum momento, vai solfejar, vai cantar, vai trazer pra fora, né? Nem todos conseguem, nem todos querem, né? Porque não é uma... A voz é muito particular, né? É muito óbvio, né? Mas ela é muito, muito especial pra cada um. Cada um tem a sua, e a sua autocrítica às vezes é muito grande, que não consegue... colocar aquilo pra fora, né? Ou então, realmente por não conseguir, por ter muitos bloqueios, tem várias situações, né? Que o canto libera, né? Só que leva tempo, né? Tem uns que vão mais rápido, vão puxando os outros, quando vê, se formou um grupo, né? Lá na Santa Zita de Luca eu entrei, é um grupo ali no morro ali da Conceição, né? Então, meu primeiro ano ali, eles não afinavam, né? Foi um parto, assim, eu entrei e eu fiz audições para ver a situação. Então, assim, como eles têm muito presente a cultura do funk, né? Que é ótimo, mas não cria uma conexão melódica dentro da cabeça, tu entende? Não, melodicamente não ajuda, não desperta, né? Ritmicamente, sim, óbvio, e é muito massa, né, porque eles curtam, e o resto, né, então, quando eu entrei foi meio, assim, foi bem complexo, né, tipo, ouvi um por um, e nenhum conseguia afinar, tinha um menino que eu me lembro, assim, que esse aqui vai me salvar, vai me dar uma luz, né, e foi gradativo, no primeiro ano a gente já conseguia ter uma noção de afinação, lembro do primeiro ensaio que eles não riram dos exercícios de técnica, de respiração e de... Primeira aula que eles não riram quando eu passei um exercício, e aí o grupo começou a tomar corpo, e aí no ano passado foi a primeira vez, que foi o meu segundo ano lá, eles começaram a cantar duas vozes. E agora, este ano, então, eu retomei e no primeiro ensaio, em meia hora, a gente aprendeu uma música inteira, que era uma música duas vozes, era um pupurri duas em uma, assim, que normalmente, que eu já havia feito em outro grupo, que levou vários ensaios e eles levaram meia hora pra aprender, claro que tem que polir, mas... Nossa, então, assim, é um baita salto, né? A gente foi pra um festival ano passado de coros... Então, eles já vêm e agora eles estão sentindo que eles são bons, né? Então, tu trabalha direto com a autoestima, direto que, assim, quando todo mundo diz que eles não podem ser ninguém, alguém vai lá e mostra que eles... Não, você é alguém, você canta e você toca e claro que a música é um instrumento para dar essa autoestima, essa confiança que eles precisam ter, né?
Pois é, quais são as ideias, assim, por trás desses trabalhos, assim, que tem esse viés da inclusão, assim, né, também. É, porque tu falaste em formar músicos, mas, assim, nesse caso, nem sempre é esse, né,
não,
o objetivo da educação.
Não, não é, não. De musical. Forma alguma, assim. O nosso trabalho ali, assim, se surgirem alguns músicos, que legal, né? Mas não é isso, né? O nosso trabalho, ele é voltado principalmente para as crianças com mais dificuldade, né? Então, às vezes a gente vai, tem uma bronca de que se coloca na aula de música, se pune a criança por ela ter um mau comportamento tirando da aula de música, que isso é muito errado também, né? Onde na aula de música, o que acontece na aula de música, a gente resolve na aula de música, né? E o que é muitos, para muitos é uma bagunça, para nós é um momento de despertar, né? Então, às vezes a aula tá, quem olha de fora acha que tá um caos, mas não tá, sabe? Tá todo mundo conectado e se divertindo, e é isso, né? E é dar realmente a confiança que eles precisam, né? Bah, olha só, nesse momento eu vou tocar, sabe? E aí todo mundo vai parar e vai ser eu que vou tocar sozinho. E todo mundo vai confiar que eu vou tocar sozinho, né? Então, parece pouco, mas não é, é muito, né? É uma baita responsabilidade. E a gente leva eles para assistir concertos, então eles já, né, já tem essa de conseguir enxergar ou ouvir outros tipos de música. A gente está sempre levando gravações e saindo com eles. E, ah, outra coisa também, questão do teatro, né? Ah, então a gente vai tocar, vai ter apresentação e a apresentação é num teatro. Aí, imagina quando que eles iam se imaginar num teatro, né? E no palco de um teatro, né? Então é muita importância e isso é o que eles merecem, é o mínimo que eles merecem, né?
Ouvimos Asa Branca, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, em registro do coro e orquestra filarmônica Sesumar. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a regente Daiana Fulber. Daiana, encaminhando o nosso fechamento aqui, eu queria saber um pouco de ti, de projetos, assim, de curto, médio, longo prazo, mesmo desejos que tu tenha com a música.
Bom, agora a gente tá encaminhando, assim, hoje, até em conversa, a gente falou muito sobre um grupo de pesquisa, né, que eu pretendo ingressar para, quem sabe, tentar um mestrado na área da educação, né, que é onde eu realmente me encontro, assim, né, e, claro, ali, conseguir aliar isso com a regência, com o trompete, com tudo aquilo que veio, né, desde cedo, sem excluir nada, né? E então esses planos assim, e claro, né, da formar esses grupos, né, de qualidade musical e se não for muita pretensão, assim, qualidade ética, né, moral, no sentido realmente da palavra, né, não no sentido que hoje pejorativo que as pessoas dão, né, mas de ir atrás do certo, de agir certo, né. Então, a minha proposta de vida, no momento, é continuar com esses grupos, né, dando, me dedicando ao máximo que eu puder e indo atrás de outras formas de nutrição, né, como esse grupo de pesquisa que está pintando agora, que eu nem sei direito o que é e que daqui a pouco vai abrir algumas janelas, algumas frestas para eu poder enxergar melhor. E também tô estudo bastante filosofia, assim, que me ajuda muito a me nutrir, assim, para o meu trabalho, né? Então, continuar por esse caminho, porque no momento eu me sinto muito realizada, né?
Daiana, agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer conversar contigo e conhecer mais a tua trajetória. Sucesso nesses projetos todos.
Ah, muito obrigada. Agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouco, né? Muito obrigada aí pelo contato e pela nossa conversa.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.